Então, a 4U2 ela surgiu com uma conta de chegada. Cara, eu tenho que cobrar no máximo 10% de um salário mínimo por um curso de inglês. Sendo que o mercado está cobrando 300, 400, R$ 500 por mês.
Fala pessoal, tá valendo? Terceiro episódio aí do Fé Angels. Hoje aqui eu tô com quatro lendas do meu lado. Uma delas é o Paulo Madureira, o outro é o Álvaro Palermo. Não é Palerma, né? Álvaro.
Não.
É Estela Bolina e o Gustavo Fuga, que está acompanhado da sua bela refeição, um lamen, né, Fuga?
É isso aí.
Fuga, pra começar aí, quem que é você, cara? Conta sua história aí pra gente.
Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, no subúrbio, né? Vim para São Paulo para estudar economia na FEA e quando eu entrei não falava inglês, sofria muito por isso. E aí eu tive a ideia de criar uma escola de inglês para ajudar a galera que assim como eu não tinha grana para pagar os cursos que são muito caros, né? E aí quando eu percebi que isso não era uma dor só minha e da galera que eu conhecia, mas é uma dor de 95% dos brasileiros que não falam inglês, falei, cara, tem alguma coisa errada aí. E aí logo no primeiro ano eu criei a 4U2 e já fazem quase 8 anos desde então.
Pô, mas você era uma criança então
Eu era
quando
um
você.
baby, cara, não tinha nem bigode ainda. E foi legal, porque foi, no fundo foi minha primeira experiência profissional, cara, e única ainda. Então, nem estágio, nem nada, não deu nem tempo. Não pensava necessariamente em empreender, nem sabia exatamente o que era isso, né? Mas acho que a ideia surgiu e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Apesar de todas as dificuldades, é uma puta jornada de aprendizado muito rápido e sou um grande entusiasta dessa ideia de, cara, começar o quanto antes mesmo, para fazer um monte de cagada rápido mesmo, aprender e se desenvolver mais rápido. Então, para mim, foi bem interessante, sempre com essa pegada de negócio de impacto, né? Então, como é que a gente consegue resolver um problema social, só que se usando de mecanismo de mercado, das melhores práticas, olhando para o que as startups estão fazendo, só que para resolver um problema social que é gigantesco, nesse
Pô,
caso, a educação.
segura aí que você já vai contar mais um pouquinho disso aí.
Segurado.
Madu, 30 segundos para você se apresentar para a gente.
Opa, bom, meu nome é Paulo Madureira, né? Vulgo Madu, como o Milton disse aqui. Eu sou um executivo já de muito tempo, trabalhei muitos anos nessas grandes companhias. Comecei como auditor na Price, no segundo ano de FEA. Trabalhei em banco. Tive a oportunidade de viver e trabalhar num período de Brasil inflacionado ainda, diferente do que a gente vive hoje. Passei por muitas indústrias, desde uma fazenda de eucalipto até uma pequena produtora de energia elétrica, até que no ano de 2001 eu entrei no mundo da tecnologia. Terra tinha sido recém-comprado, da RBS pela Telefônica. A gente estava começando o mundo digital de forma mais robusta, né? Expansão para banda larga. Então eu posso dizer que fui testemunha ocular e muito cercana, né? Da evolução da internet e dos serviços que estão em volta desse tema. Nos últimos 6 anos eu tenho me dedicado mais ao negócio de e-commerce, também como executivo. Passei aí pelo Walmart, depois pela Via Varejo e agora estou aí com a pegada de mudar de lado e começar a empreender e tocar minha vida mais de forma independente e criar minha própria história.
Boa, já já você conta mais um pouquinho do que você tem na cabeça pra gente. Álvaro, 30 segundos para você se apresentar pra gente.
Vamos lá. Assim como o nosso entrevistado principal aqui, eu também nasci na periferia, só que de São Paulo. Que era na Moca, mas naquela época era periferia. 51 anos depois, agora não, né? Agora todo mundo acha legal estar lá na Moca, né? Mas pois bem, eu fiz Poli, depois eu fui fazer FEA e por final fiz Mackenzie, né? Então foi engenharia, economia e direito, né? Vou caminhando cada vez mais para a área de humanas,
Bastante holístico
né? Formação holística. Quando você tem tempo de vida, dá para você fazer isso, você vai ver. E passei também por grandes multinacionais, pela Shell, pela Roche. A Roche, inclusive, eu morei na Suíça e na Croácia, sempre fazendo trabalho de finanças corporativas. Depois voltei para o Brasil para dirigir uma empresa de crédito de carbono, a Gesert. E finalmente me tornei consultor, sempre nessa área de finanças corporativas, e é uma área que existe onde temos muitas ineficiências, né? E acho que a chegada da tecnologia, das startups, traz uma série de soluções para essas ineficiências, e isso que me atraiu e me levou a me tornar associado do FEA Angels, e isso está muito bacana.
Muito obrigado, você que ouviu o FEA Angels aí, é só acessar www.feaangels.com.br. Quem faz o nosso marketing aqui é a nossa superstar, nossa super mulher que vai se apresentar já já. Como que você chama mesmo?
É, Estela Bolina.
Ah, boa. Não é prima da Bolina?
Não, não, que eu saiba.
Estela, conta pra gente, quem que é a Estela Bolina?
Nossa, não tenho muito pra falar não, na real, tipo, eu tenho 19 anos e eu estudo audiovisual, tô no primeiro ano, no segundo semestre, e eu tô estagiando com o Juninho na FEA Angels, tocando a parte de marketing e produção de conteúdo.
Gente, ela é muito, muito humilde, ela toca o marketing inteiro do negócio, toca o terror aqui, FEA Angels só é o que é por causa dela e fala que não faz nada, que não é assim. Beleza, boa gente. Fuga, fiquei aqui meio encucado, cara. Fiquei sabendo que você trabalhou na ESEC, né?
Sim, cara.
De onde que surgiu essa ideia da Fire U2? Conta mais detalhe pra gente.
Cara, a FEA pra mim foi um chacoalhão muito grande, assim. Primeiro porque todo mundo que eu conhecia ali era muito diferente das pessoas que eu conhecia antes daquilo ali, né? Por vários motivos. E foi um choque muito grande estar ali na universidade, estar na Universidade de São Paulo, estar na cidade de São Paulo. Então tudo era muito novo. E aí, na primeira semana, no primeiro dia de aula, na verdade, na matrícula, quando você vai ali passar pelas salas das entidades e tal, e aí eu vi uma bancadinha ali da ESEC, vi uma bandeira de uns países, eu falei, cara, tem alguma coisa ali. Essa coisa de internacional, de viajar, sempre teve no meu imaginário, claro, muito distante ainda da minha realidade, mas sempre teve ali. Eu falei, cara, tem alguma coisa interessante aqui. Todo mundo falando, usando um monte de termo de inglês, eu não sabia nada. Eu falei, cara, tem umas coisas de gringo, vamos me envolver. Aí eu entrei na ESEC, cara, e foi a minha escola, assim, foi muito legal. Que basicamente, para quem não conhece a ESEC, é uma organização, tem mais de 100 países, é uma ONG que está sempre associada a universidades, então é para jovens, que tem esse propósito de estimular essas trocas culturais através, muitas vezes, de intercâmbio. E aí o que eu fazia, o meu trabalho era em ONGs aqui em São Paulo para ver se elas precisavam de algum voluntário. Algum gringo para voluntariar com alguma coisa. E aí, obviamente, conheci um monte de gringo, obviamente conheci um monte de ONG, e aí eu tive algumas ideias, e uma delas foi, cara, peraí, tem lista de espera de gringo querendo vir pro Brasil. Enquanto a maior parte do brasileiro fica ali naquele papo de síndrome de vira-lata, quero sair do Brasil, Brasil não sei o que, não sei o que lá, tem um monte de gringo querendo vir para cá e falta oportunidade. Quando eu saquei isso e olhei pro mercado de inglês, eu falei, opa, durante uma das aulas de cálculo que eu não entendia nada, rascunhei lá um organogramazinho, nas minhas básicas habilidades de Excel, montei ali uma modelagem terrível e falei, cara, vamos nessa aí. Fui num contador, dei lá uns R$1.000, que era tudo que eu tinha de grana, ele abriu um CNPJ e comecei a escola. Foi assim, cara.
Quantos anos você tinha quando você montou a Fire U2?
19 anos.
Tá.
O cara era um bebê, 19 anos não tinha nem entrado na fé ainda, tava prestes a entrar.
É, eu tive que esperar um pouquinho até pra abrir o CNPJ lá, que eu ia até abrir antes, aí eu virei 19 e falei, não, agora vamos nessa. E aí foi muito rápido, e a galera da ESEC me ajudou demais, né, acho que foi vários dos insights que eu tive, enfim, veio muito dali, grande parte dos meus melhores amigos são daquela época, e acabei me envolvendo em várias outras entidades também, não só na fé, então me envolvi um pouco com o NEU, com o Núcleo de Empreendedorismo da USP, que é muito foda, né? Fui do CABC, fui do DCE,
nossa,
cara.
DCE.
DCE. DCE é livre. DCE é livre. Foi, cara, na fé eu era, nossa, eu era o radical ali, né? Então foi uma puta experiência muito legal, me envolvi com tudo que eu podia na faculdade, desde fazer forró, até fazer yoga, aula de tênis, cara, tudo que tinha de lá eu aproveitava e foi uma puta experiência, acho que isso é... Tem muito da coisa do empreendedor ali já surgindo, de se conectar com coisas diferentes e de querer estar perto de gente, de coisas diferentes sempre, aprender sempre. Acho que isso é característica do empreendedor mesmo, não tem como negar.
Mas esse lance, você falou que você mora na periferia, né?
Uhum.
O Álvaro também mencionou isso. O quanto isso influenciou na carreira de vocês para vocês crescerem, enfim... conta um pouquinho mais pra gente, porque eu vim de uma outra realidade, eu tive a sorte de ter uma família de classe média, eu tive uma outra realidade, né? Mas eu entendo que na fé, a diferença da fé é que você tem pessoas de diversas dinâmicas, diversas realidades diferentes. Conta pra gente como que é vir da periferia pra maior universidade da América Latina, né?
Cara, pra mim foi uma coisa assim, naquela época a gente não tinha esse lance de falar em vocação, né? Ou, assim, você procurava era um porto seguro, né? E o porto seguro pra mim eram dois, era o futebol e a escola, né? O futebol que eu era bom era futsal. Futsal não dava dinheiro, ninguém pagava, então eu falei, bom, então eu tenho que estudar, né? É, sim, vem aquele negócio, será que é um concurso público? Será que é uma multinacional e etc, né? E eu fui estudando para ver o que ia dar, até um dia que na escola, eu estava numa escola particular, eu tinha uma bolsa, e aí vieram com essa história de teste vocacional e etc, e o meu basicamente deu um monte de coisa, porque eu estudava tudo, e aí o padre lá da Colégio Católico falou, cara, você tem que escolher alguma coisa, vai fazer poli é bom, e aí eu fui fazer a poli, não tinha a menor noção. É, eu só fui fazer engenharia química porque eu gostava de química e matemática e achava que engenharia química era uma mistura das duas, né? E quando eu descobri que não era e descobri que eu gostava mesmo era de economia, aí eu larguei e fui fazer a fé, né? Mas hoje é diferente, eu tenho contato ainda com pessoas de uma outra periferia, né? Mais assim, fundão da Zona Leste mesmo, e fala-se muito em empreendedorismo via ONGs, né? Via aquele negócio de a pessoa poder se sentir empreendedora de si mesma, né? Porque eu acho que essas plataformas digitais, redes sociais que não tinha naquela época, elas trouxeram isso. Você pode começar a se empreender como pessoa, como profissional, através do LinkedIn, através do YouTube, enfim, através de Instagram, são várias plataformas, né? Hoje você tem mais essa liberdade. Eu acho que isso fez com que a periferia ela pudesse se aproximar muito mais, vamos dizer assim, do mainstream, né? Por causa disso, né? Você tem uma série de plataformas que quebram as barreiras, né? Então, acho que é por aí.
Bom, retomando um pouco esse assunto e falando um pouco da minha experiência, né? Até voltando alguns anos atrás, eu entrei na FEA em 90, passei na FUVEST 90. Faz alguns anos e eu fico me lembrando de como a realidade atual, né, ou até mesmo a que você acabou de comentar, é diferente daquele ambiente em que eu fui inserido. Né? Naquele momento, se falava, estavam começando os programas de trainee. Acho que poucas empresas tinham programas de trainee, acho que a Johnson & Johnson, o Citi, a Credit Card, que colocavam a sua banquinha ali e começavam a recrutar pessoas. Os profissionais todos que estavam ali, na época houve uma invasão de mulheres na FEA, porque a Zélia Cardoso de Mello era ministra da Economia, tinham sonhos de trabalhar em grandes corporações. E quase que você falava de multinacionais, empresas brasileiras, ou alguém que estava ali para poder administrar o negócio da família. Eu não escutava o assunto empreendedorismo nos corredores da FEA. Não, não era um tema assim, eu tô aqui estudando administração ou economia porque eu quero montar o meu negócio. Eu quero trabalhar numa grande corporação, ter uma boa renda, criar a minha carreira. Talvez alguns pensavam em órgãos públicos também.
Academia, às vezes.
Academia, etc. Mas realmente é um ambiente muito diferente do que eu consigo ver hoje, podendo circular naqueles corredores, ver a dinâmica da faculdade, o próprio mestrado que a gente está fazendo junto, né, Milton, lá de empreendedorismo e inovação, ou mesmo as aulas, assistindo você falar da sua história ou do propósito de montar a academia, é absolutamente, parece outro planeta. Não parece que se passou... parece que faz, ainda que faça algum tempo, parece que faz muito mais tempo e uma dinâmica muito diferente. E aí, só reforçando essa ideia da periferia, classe média ou classe alta, essas barreiras para mim, que supostamente existiam, eu até não tinha consciência disso naquela época, mas hoje é absolutamente permeável tudo isso, né? Quer dizer, a periferia ou a classe média ou a classe que tem um bom dinheiro, qual tem mais probabilidade hoje de fazer um grande negócio, de construir a sua história, ou mais do que isso, de ser feliz trabalhando no que gosta, né? Dá para dizer qual tá na frente? Não dá, né?
É, eu acho que só a única questão é que a gente larga de lugares diferentes, né? Muito diferentes, muitas vezes, né? Então, acho que é o lugar onde você nasceu, a família que você nasceu, você não escolheu. Então, e isso já diz muita coisa, não só em termos financeiros, mas em termos de até de aspectos emocionais ou a formação da tua primeira infância. Isso são coisas muito determinantes que você não escolhe, você não teve poder, e depois para você tratar, você vai precisar aí de um Fala Freud para te ajudar na terapia. Porque são coisas que vêm muito, questões de autoestima, de não se sentir incluído em espaços que muitas vezes são elitistas. E a Universidade de São Paulo, apesar de pública, é um ambiente extremamente elitista. A maior parte da periferia não tem a menor ideia do que acontece dentro da USP. Eu me lembro de passar em salas, quando a gente divulgava a escola, passava em algumas. A nossa primeira unidade foi no Capão Redondo, da Foi Útil. E aí eu divulgava em algumas escolas ali da região e falava, eu estudo lá, é o USP e tal. Assim,
nem sabia.
No desconhecimento, e esse desconhecimento não é ignorância, porque a faculdade de fato não se abriu para a sociedade, se encastelou lá no seu marfim, academia, com aquela coisa autocentrada e autorreferenciada muitas vezes, né? Os projetos de extensão também cada vez mais reduzidos, faculdades que não estavam estimulando as próprias entidades, então para você fazer a entidade no seu horário livre, cara, não vai contar crédito. Eu abri uma empresa na própria fé, não assinaram meu estágio, eu não fiz estágio. Eu estava já empregando já mais umas 30, 40 pessoas, eu não tive meu estágio assinado, por exemplo. Então como é que uma universidade que queria estimular, que pretende estimular esse tipo de ação, nas coisas mais básicas, né? Então acho que foi interessante ver isso e ver o quanto que essa mudança que você comentou, de fato, eu vi acontecer durante a minha graduação, porque também quando eu entrei, eu acho que ainda se fala muito menos do que se deveria estar falando, mesmo lá dentro, porque esse assunto está muito quente, não é à toa que os unicórnios quase todos vieram ali daquela da avenida ali, daquele CEPzinho ali, devia estar muito mais, e tende a ser muito mais, porque está muito mais aquecido do que eu acho que as pessoas e os próprios alunos ainda estão. Ainda tem muita gente com mindset que veio dos pais lá de trás, que ainda vão ali naquele controle. Então, o que me deixa otimista, de que, putz, tem muito mais por vir ali.
Por outro lado, eu acho que no período em que eu entrei na FEA, eu não sentia ela tão elitista assim. Ou não sei se ela começou a se tornar depois, com o advento das grandes corporações ou o próprio a valorização da profissão de administrador ou de economista, outras pessoas começaram a tomar mais contato. Era ciências atuariais, contabilidade, tinham atividades ali que, se você fosse identificar o ponto comum entre os alunos, você poderia partir para um lado de renda, mas tinha muito uma essência de pessoas que gostavam de estudar.
Ah, claro.
Ou que tinham feito um esforço muito grande para estar ali. E essa era a semente que mais aparecia para mim, né?
Claro. É que a questão é quase todos de escola particulares. Você fazer escola particular num país como o Brasil, você está falando de 15%, mais ou menos, da população, talvez um pouco mais. Então, o recorte está ali. Quem que vinha de escola pública, na raça, fazendo cursinho, trabalhando, eram as minorias. Ainda hoje tem algumas políticas que estão mudando um pouco a cara da nossa universidade, trazendo mais diversidade mesmo. E eu acho que, no fundo, é isso, né? Uma universidade pública que precisa retribuir, né? Os ganhos não podem ser todos privados. A gente foi financiado, enfim, todos nós nos financiamos para estudar lá. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é sempre olhar para, cara, como é que a gente consegue retribuir
devolver
da nossa forma, né? E não estou falando, é voluntário, é montar uma ONG, é montar um negócio social com a gente. Não, tem um milhão de outras formas no próprio setor privado, ou enfim, em qualquer área. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que, sobretudo, os mais pobres que bancaram os nossos próprios estudos, né, proporcionalmente. Então,
você falou agora dos unicórnios lá, que a gente está no Vale do Silício brasileiro, né? Lá onde tem pó e fé, as coisas saem de lá. Mas assim, para esses caras chegarem onde eles chegaram, eles também ralaram muito, né? Apesar de ter, assim, a maior parte deles vinham de famílias já que de classe média, enfim, eles tiveram um grande desafio, que é conseguir captar para poder executar os negócios. É, aí quando você fala para mim que você abre um negócio lá na Féfuga, me vem isso à mente, sabe? Tipo, você vê o Gympass, eles conseguiram fazer uma captação. É. 99 também. Todos esses business fizeram um MVPzinho e logo na largada fizeram uma captação. Eu não sei se eu tô errado, mas eu lembro que um dia a gente estava conversando lá no Salão da Fé, aquele maravilhoso ambiente, né? E você falou, pô, não, eu comecei aqui na raça, não é hustler. É bootstrapping na veia. Para quem não sabe, bootstrapping é a arte de montar um negócio com o que você tem na mão. Você não tem dinheiro, não tem nada. Você vai pegar o que você tem e manda ver, né? É, o seu modelo de negócio, ele foi bootstrap mesmo, Fuga?
Foi, cara. Os 4 primeiros anos foi bootstrap. Eu fui descobrir essa palavra depois dos 4 anos. Porque na prática é o que quase todo mundo no nosso país faz. Uhum. É trabalhar com um salário mínimo, ter que bancar 4 bocas ali, 4 pessoas, 5, 6 na casa, com um salário mínimo, 2 no máximo, e ter que fazer essa engenharia financeira, que é muito mais complexa do que gerir o budget de um banco, que é difícil também, mas gerir falta de recurso é muito mais complicado. Então, acho que a minha grande escola de gestão financeira, cara, era o dia a dia ali. Eu acho que isso que faz o brasileiro um povo tão empreendedor, sobretudo a galera que vem ali de uma realidade diferente, porque não precisa de muita oportunidade para agarrar. Você dá só uma frestinha. Se a pessoa estiver ali preparada, cara, ou às vezes nem estando preparada, como eu também não estava, a gente vai e, assim, não falta energia, claro, faltam várias outras coisas, você tem que correr atrás, mas não é um processo trivial, mas sim, a gente foi reinvestindo o próprio lucro durante 4 anos, crescendo orgânico, não fizemos captação nos primeiros 4 anos, nem empréstimo, nem nada, foi aqueles 1.000, 2.000 reais que eu coloquei lá no inicinho, e a conta foi fechando. Então, acho que isso é legal para mostrar que vários negócios, não todos, mas grande parte dos negócios dessa dita nova economia, eles são possíveis de se começar com muito pouco, até às vezes sem experiência, às vezes sem network, às vezes sem capital também. É o melhor caminho ou não é? Não sei, depende a resposta, tem minhas opiniões. Mas, pelo menos a teoria diz que quanto mais tempo você consegue aguentar no bootstrapping, em tese melhor, pelo menos teoricamente. Mas chega numa hora que, se você quiser crescer rápido mesmo, fica difícil fugir desse universo.
E como que foi pra você conseguir o primeiro cliente? Você chegou e falou, vou botar uns 2.000, 4.000 reais aqui e vou chegar, o primeiro cliente vai chegar assim, ó, é só vir, ou não? Como que foi pra você conquistar o primeiro cliente?
Cara, essa história foi muito boa, porque a gente ficou uns 4 meses da ideia surgir ali no meio de uma aula de cálculo até, eu fiquei uns 4 meses planejando, co-criando um monte de coisa com um grupo de voluntários que também eram da ESEC. A gente ficou co-criando e planejando, achando que era fazer plano de negócio. Porque, cara, nunca tinha ouvido falar de empreendedorismo, não tinha ali em startups, não tinha nem negócios sociais o termo. E um já ganhou o Nobel da Paz, acho que em 2007. Só que, cara, a informação foi chegar algum tempo depois. Até hoje, muita gente não sabe o que é negócio social. Então, naquele momento, em 2011, 2012, era menos. Então, a gente achou que era, cara, o que aprende-se aqui é isso, é fazer planejamento de Procter & Gamble, de multinacional. É assim, só que não tinha nada a ver. Levou um tempinho, então levou uns 4 meses para eu entender que não servia de nada fazer plano de negócio. Rasguei, e aí fui para um evento que ia ter no Campo Limpo, um evento desse numa escola que tinha lá, de corte de cabelo, fazer RG pra galera. Eu fui lá, montei uma barraquinha, chamei meus amigos gringos da FEA e da ESEC, arrumamos um ônibus de graça pra fretar, um ônibus desses. Pegamos os gringos na USP, levamos os caras pro meio do Campo Limpo e abrimos uma matrícula. For You Too, escola de inglês, R$55 por mês com professor gringo. E aí, cara, o cara tava cortando cabelo, eu fiz um flyer no Paint, imprimi. Minha mãe e meu pai vieram do Rio, minha irmã e tal. Vambora, trouxe os gringos pra serem gringos. Eles tinham que ficar lá sendo gringos. Ali, falando coisa em inglês, com umas barraquinhas. E aí, cara, a gente tava ali na quadrinha. O cara passava nas mesinhas e aí ele olhava ali. A gente ia já fazer a matrícula. Só que aí o cara perguntava, pô, qual que é a metodologia de vocês? E a gente, olha, nossa metodologia é... professores estrangeiros. Não tinha metodologia, não tinha espaço físico, não tinha endereço, não tinha livro, não tinha nem professor. E a gente abriu a matrícula. No que eu saí daquele evento com mais ou menos umas 30, 40 pessoas interessadas ali a fim de começar, eu falei, olha, em 30 dias as aulas começam, aguardem. E em 30 dias a gente montou uma escola, cara. Aí a gente se virou e
você
a gente
falou, primeiro pegou o cliente.
Primeiro fomos inteiro para cliente e sem ter lido Lean Startup. Depois que eu falei, puta, cara, era isso, era isso, velho. Por que ninguém me passou esse livro antes, né?
E uma coisa que eu queria saber, Fuga, é o seguinte. Bom, você está falando aí de basicamente 8 anos de trajetória, né? Em que momento e por que você, depois de toda essa aventura, que ela é profissional, mas que você notou e falou assim, cara, agora para crescer mais eu preciso ser, a minha empresa precisa ser mais profissionalizada, ela precisa ter uma cara menos aventureira e uma cara mais organizada para eu atrair um outro tipo de capital, né? Em que momento isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Conta pra gente.
Cara, era uma época diferente, assim, não se falava tanto sobre venture capital, ainda está começando a crescer, vai crescer muito mais, muita gente ainda hoje não entende muito bem como funciona. Naquele momento mesmo, tinha muito menos referências, muito menos pessoas dispostas a apostar nesse tipo de negócio, e empreendedores nem sabiam que isso era uma oportunidade de crescer. Para mim não existia esse universo também, mesmo estando ali, cara, na fé. Você viu como que tem uma simetria ainda hoje muito grande de informação sobre esse assunto de funding para startup, né? Então, quando eu percebi que, opa, e eu percebi isso na Finlândia, a gente ganhou um prêmio, que eu fui para a Finlândia numa conferência chamada Slush, e aí tinha uma aceleração, eles bancaram tudo para eu ir e tal, e aí lá eu comecei a entender, vi a galera da Uber chegando na conferência, estava meio que quase no início, eu falei, cara, como que é isso? E eu falando um pouco de investimento, eu falei, cara, quando eu voltar, a gente vai fazer a mesma For You Too com tudo que a gente acertou, só que agora numa pegada startup. Então vamos botar a tecnologia onde precisa, não em tudo. E isso era um trap, porque naquela época todo mundo queria ser 100% digital. Ah, você está falando de idiomas? Cadê seu app 100%? Você está falando que você tem escola física? Você tem professor? Não. Só que nunca foi uma tese que eu acreditava para alguns setores, como educação. Cara, 100% online tem seu espaço, mas a fé está aí. A gente tem aulinha. Podia ser online, não é. E aí continua concorrido, cada vez mais concorrido para entrar lá. Então, a minha tese era meio off, meio on, que agora volta mais forte, o mercado consegue entender. Naquela época, menos. Então, quando eu descobri que eu tinha que adicionar um pouquinho de tecnologia para fazer o modelo escalar mais rápido e criar outros modelos.
Eu tô indo, tá? Tem chave aí?
Tem chave.
Tchau.
Peraí, pausa pra gente pesquisar.
Pausa para aí,
respira, então. Respira. Peraí, volta a fita aí, Estela.
Cara, quando eu voltei dessa viagem da Finlândia, dessa conferência, foi tipo uma aceleração, eu falei, cara, é outro game. Nosso mercado é gigantesco, é amador gigante. Não é só aqui, em outros países também. O que a gente está fazendo é do caralho, não estão fazendo isso nem em países como a Finlândia, que tem educações muito de alto nível. Eu falei, cara, vamos escalar. E aí fui introduzido ao mundo do Venture Capital, tiveram algumas pessoas chaves aí nessa trajetória. E aí, cara, foi conversar com o mercado mesmo e pegando feedback e aprendendo. Também muito hustler, não tinha cursinho de como captar grana, não tinha mentores próximos que eu podia pegar o telefone e falar, pô, como é que você captou o teu anjo? Cara, ninguém tinha captado, e quem tinha captado já estava muito grande. E aí já estava até distante, o cara nem lembra mais como era o desafio, né? Então essa distância desse assunto foi difícil. Conversei com todo mundo que tinha no mercado, que a gente conhecia, que não conhecia. E aí fomos aprendendo, e aí, enfim, fizemos a nossa captação, uma rodada de anjo. E um pouco depois fizemos série A.
E como que você escolheu os investidores anjos, né? Porque aqui no Fé Anjos a gente tem esse desafio. A gente apresenta vários negócios bacanas, né? E aí tem um lado tanto do investidor de querer investir no empreendedor, mas também tem um pouco das ideias aí do empreendedor. Às vezes o empreendedor olha lá, fala, putz, será que eu quero ter esse sócio? Existe isso mesmo? Como que funciona?
Tem, cara, tem que existir. O screening é dos dois lados. A barra tem que ser muito alta do lado do empreendedor e, claro, do investidor também. Então, não é o dinheiro a qualquer custo, dinheiro a commodity tem, não falta hoje, então, cara, você tem que achar o fit certo, tem que ser um match. É casamento mesmo, então não tem. Dura mais que casamento, né? As estatísticas mostram nos Estados Unidos, né? A relação do VC com o empreendedor. Então, no nosso caso, a gente deu muita sorte porque a gente tinha sido acelerado pelo Instituto Quintessa, que é um acelerador de negócios de impacto. Quem não conhece, pesquise, porque são uma excelente referência, foram fundados pelo Léo Figueiredo.
Ex-Fiano.
Ex-Fiano, exatamente, da Redin Grifo. E aí a gente ficou exposto a muitos mentores do Instituto Quintessa, que apoiavam a gente com mentoria. Quando eu fui abrir a primeira captação, foi com essa galera mesmo. Juntamos ali uns 10, 12, e eles na física juntaram ali, entraram, e aí entrou gente, enfim, muito boa, que acompanha a gente até hoje. Entrou o João Paulo Pacífico, do Grupo Gaia, entrou, enfim, o próprio Álvaro da Baker, de Maurício Escobar, da Anima, o próprio Léo entrou também, entraram algumas outras pessoas, e no fundo... É a coisa mais verdadeira que eu aprendi, cara. Smart Money é fundamental. Tem muita gente que fala que é Smart Money e é dump total. Não tem nada de smart. Mas se é fundo ainda, se tem empreendedor envolvido, alguém que já empreendeu investindo em você, pra mim é o critério que eu acho, principalmente pro bem early. O cara que tá te botando a grana, ele já tem que ter tido algum tipo de negócio, cara. Porque é tanto ups and downs que se o cara achar que é renda fixa...
Ele tem que conhecer a sua dor, né?
Ele tem que entender. Porque senão ele, na primeira vez que alguém der um problema mais pesadinho, o cara já acha que é ações, né? Que dá pra sair.
Eu queria retomar um assunto que você, Fuga, que você explorou na última conversa que a gente estava batendo aqui entre nós dois, que é o papel do empreendedorismo como instrumento social, ou como instrumento de ganhar vida ou de melhorar a renda das pessoas, etc. Tive uma oportunidade muito marcante na minha vida de participar de algumas bancas de avaliação de empreendedores que fizeram um curso numa escola que se chama Empreende Aí.
Uhum.
O Empreende Aí faz formação de jovens empreendedores na periferia.
Sim.
Se olhar as estatísticas, são mais de 60% mulheres, a maioria afrodescendentes, e eles formam turmas de 35 pessoas. E eu, quando comecei a me envolver com esse negócio, tive a oportunidade de assistir 10 empreendedores da periferia que montaram o seu negócio exatamente nesse mesmo conceito. Quase que eles foram primeiro buscar o cliente,
uhum,
para depois começar a montar. Não tinha recurso nenhum. E eu confesso que uma das minhas grandes surpresas, e eu queria que você explorasse um pouco mais isso, é que quando eu assisti as apresentações, não na totalidade, mas uma grande parte, ou a maioria, a qualidade da apresentação, o conhecimento do negócio, a abordagem do empreendedor, a estratégia que ele definiu, era muito melhor feita, muito melhor apresentada e abordada que muitos gerentes muito bem formados que trabalharam para mim como executivo. Então, e essas pessoas não tiveram a formação tradicional, uhum, ou não vieram em absoluto de classe média, e encaravam inclusive como um grande acelerador, porque esses são os pais que vão pagar a escola particular para os filhos, né? Mas o que mais me surpreendeu, ou que me trouxe uma... Não sei se é uma surpresa, porque, na verdade, a sensação não foi de surpresa, foi de alegria de ver aquilo acontecendo. Né? É de pessoas que tinham pouquíssimos recursos ou poucos instrumentos, supostamente, à sua disposição, e criaram um negócio, sustentam sua família e têm um domínio completo daquele ambiente. Né? E aí eu comecei a pensar mais, né, como o Brasil pode dar certo através de outros instrumentos que não os tradicionais que a gente está acostumado
a fazer. Totalmente, eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito motivado, porque felizmente muita gente vem, manda mensagem, procura saber como é que foi, que está tentando e vem de realidades como essa, e cara, vem com uma fome, e no fundo a gente sabe que nada supera uma força de vontade, aquela assim que... Cara, a mãe jovem, a moça jovem tem um filho, aprende a ser mãe, cara, tem que aprender. O cara tá precisando alimentar os filhos, ele faz. Então, uma pessoa motivada, um ser humano motivado, cara, aprende muito mais rápido, faz tudo muito melhor, né? Eu acho que essa motivação, ela vem muito forte nesses públicos e o mercado, de certa forma, reconhece. Por exemplo, é estimulado, ou pelo menos... é bem visto o bootstrap. Então, pô, o cara já tá ali há um tempo sem grana, sabe que bootstrapping é perrengue, fiquei alguns anos ali zero de grana.
Na periferia tudo é bootstrapping.
Tudo assim, é tudo bootstrapping, sempre foi. E isso é um ótimo sinal porque tem uma característica que diferencia quem é empreendedor e quem não é, aquele dito 1% do empreendedor nato lá que algumas pesquisas mostram. Só tem um, cara, resiliência. É aí que você divide criança de adulto.
Uhum.
E, cara, você falar de resiliência na periferia, meu amigo,
tem que
entrar e ficar quieto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é empatia. A gente tem um monte de aula na faculdade, como se botar no papel do seu, sentir a dor do seu cliente, exercícios de sensibilização. Cara, você sentiu essa dor a tua vida inteira, isso já está incrustado em várias gerações, está no teu sangue ali, hereditário, já de várias gerações, sofrendo esses problemas que a gente está falando, educação, saúde, transporte, segurança, tudo.
Tudo isso aqui, tudo te faltou.
Tudo que está faltando e que... Falta, no caso, num país como o Brasil, faltam soluções boas. Cara, isso é espaço para empreender. Então, me deixa, assim, muito otimista com as coisas que estão por vir, porque eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão. O timing do Brasil, por mais que esteja com vários problemas, quando eu olho para esse universo de empreendedorismo, para mim eu só vejo oportunidade. Às vezes dá vontade de abrir uma startup a cada 3 dias, tem que segurar um pouco a onda, mas tem muito problema para resolver. O mercado já tem uma certa estrutura que países na África não tem. Já tem uma cidade como São Paulo, já tem um ecossistema, cara, rolando. Já tem mão de obra, tem dev, é difícil achar, mas tem. Tem PO surgindo, tem PO, tem gente marketing digital. Cara, estamos com a faca e o queijo na mão e ainda não está hypado o assunto. Então, para mim, cara, no momento certo de entrar, acho que qualquer fiano que esteja escutando isso e que ainda não se ligou para esse cenário, cara... Muita gente de corporativo aplicando para trabalhar em startup early stage ou startup como a gente. Cara, entrevisto gente aqui que eu... Gente que foi head de marketing de maiores empresas do mundo. Gente que foi CEO de grandes empresas que estão lá nos seus 40, 50 anos e, cara, não pararam, não.
Inclusive, eu trouxe meu CV aqui, tá? Depois, quando acabar a gravação, eu passo, a gente tem uma conversa aqui, cara.
Tá repetendo, filha? Peraí, faz um momento já, vai. Peraí, como que faz pra alguém trabalhar com você hoje?
Cara, a gente tem algumas vagas estratégicas, assim, no nível mais de vesting e tal, pra pegar mesmo essa jornada que a gente...
Mas peraí, aperta até com a SAP aqui. Que é vesting?
Puta, cara, vamos lá. Vesting é quando você...
Falou o dia do vesting.
Basicamente, é o seguinte.
Vesting chega na empresa às 9 da manhã e ele vai.
Cara, vesting é quando a startup não tem grana pra te pagar o teu salário bonitão de fiano, tá? Então, como que ela paga? Te dá um pedacinho da empresa. Basicamente, é um jeito legal de falar, olha, com o tempo, você vai ganhar um pedacinho da empresa, que for combinado em, sei lá, em 4 anos... E aí você está de olho nesse pedacinho da empresa valendo muito, não só no teu salário do dia a dia. Ou seja, é risco. Você vai ter um puta downside de salário, mas você vai estar sócio de uma startup que, cara, tem potencial de crescer. Então, e você vai estar trabalhando nela para fazer ela crescer. Então, a gente tem algumas posições nesse... Até de financeiro, inclusive, marketing, pessoas, enfim, tem mais várias outras vagas abertas em outras áreas do time. Aí é só, enfim, entra lá ou me manda mensagem no LinkedIn, entra lá no nosso site que tem as vagas listadas.
Então aproveita e conta pra gente como é que esses dois, vamos dizer, esses dois tipos de contrato de trabalho sobrevivem, convivem no dia a dia da empresa. Como é que eles convivem? Tem os caras que são vesting, tem os caras que estão com um contrato de trabalho normal, usual, né? Como é que você faz para... Você é o cara que orquestra essa convivência ou isso se dá naturalmente? Como é que funciona na prática?
É, cara, como a gente é uma empresa... enfim, nesse estágio eu tô solo founder, né? E então começa um processo de, puxa, vamos trazer gente estratégica num nível com participação na empresa para também não fazer essa rampada sozinho. Até algum momento você consegue ali, entre aspas, como fundador solitário. Claro que sempre com time, sempre com gente muito boa. Mas chega num certo momento que os desafios começam a se ramificar. Você precisa ter gente que não só pensa como dono, mas é dono mesmo. Assim, isso tem feito diferença. Lá fora já é quase critério. Aqui também, cara, empreendedor sozinho, fica sempre de pé atrás. É muito risco em uma pessoa só. Então, geralmente, esse tipo de contrato numa empresa early vai para as posições super ultra estratégicas, os C-levels. É, claro, as startups vão ficando maiores, tem vários exemplos aqui, ela começa a seminar, dá uma participaçãozinha bem menor, mas para mais pessoas. Esse é um caminho que a gente pretende ir, porque no fundo, cara, é só time que faz a parada acontecer. Você como fundador, às vezes, fica ali na capa da revista, o que é um grande absurdo, porque, cara... Quem devia estar é a massa de gente, de ecossistema, de mentores, de gente no time que está ali ralando todo dia. Ou o consumidor que está ali enfrentando uma solução que não está estável ainda, que ele aposta numa tecnologia, mas a tecnologia dá uns pauzinhos. Cara, inovação tem disso. Então, no fundo, essa coisa de empreendedor herói é uma grande falácia na minha visão. Acho que isso é ruim para o ecossistema. Tem nada de heroísmo nisso, apesar de ser bem difícil. Porque tem time, tem gente envolvida, e aí você precisa de... E quem me ensinou muito isso foi o próprio Léo Figueiredo, que é, cara, esse bolo ele tem que ser dividido. E tem que compartilhar aí os ganhos também.
Você vê que a escola de idiomas funciona quando ele fala solo founder, bootstrap.
Parece que tá funcionando.
E explorando um pouco mais esse assunto, eu me lembro que quando você apresentou a sua empresa, a sua história de empreendedorismo lá na sala de aula, lá no mestrado da USP, eu achei absolutamente genial. E resumir o seu modelo de negócio numa escola de idioma que usa gringo, eu acho que não explora todo o potencial que você representa ou a história que você está transformando. Eu não sei o quanto você pode contar disso para a gente, mas explica um pouco melhor, estilo Canvas, né?
Tá bom.
Como é que o seu negócio hoje está arquitetado, né? Para a gente conseguir ter e se inspirar também com um case tão inovador e de sucesso que te trouxe até aqui.
Legal, maravilha. Cara, fundamentalmente é o seguinte, a gente tem escolas, hoje são 10 escolas, então Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela, Ipiranga, Santana, estamos abrindo Tatuapé, Taboão, tem escola em Minas Gerais e em João Pessoa também. Né, ao todo 10 escolas, a gente verticalizou tudo de uma escola e botou tecnologia em tudo que dava para reduzir o máximo de custo. Então a 4U2 ela surgiu com uma conta de chegada, cara, eu tenho que cobrar no máximo 10% de um salário mínimo por um curso de inglês, sendo que o mercado está cobrando 300, 400, 500 reais por mês. Como é que eu faço essa conta chegar em 80 reais por mês? A gente fechou o valor primeiro, depois eu fui inovando. Então vamos ver o que tem que fazer. Então, aí a gente resolveu montar uma máquina de atração de talentos de fora. Então eu trago estrangeiros para morar aqui no Brasil. Eles ficam hospedados em casas geralmente ali na própria comunidade, então para o professor é uma baita experiência, multicultural, enfim, é um intercâmbio remunerado. Do outro lado, o aluno paga esse valor bem mais acessível, sem taxa de material didático, essas coisas super, enfim, que para a gente já é datado, e ele estuda lá. Onde que a tecnologia entra nisso? A gente não tem livro, é tudo aplicativo. O aluno, se quiser fazer matrícula, em qualquer momento, quem quiser entrar no site da 4U2 e se matricular, pode matricular em qualquer momento, faz todo o processo de matrícula online e já começa a aula amanhã. Então, enquanto uma escola de inglês normal tem 5, 6 funcionários ali, mais professor, a gente tem um funcionário só, mais professor. Porque a gente automatizou uns 85% de processos manuais que não agregam valor de fato. Então, por exemplo, não tem um coordenador pedagógico na escola. Por quê? Porque no fim da aula, o aluno avalia o professor no aplicativo. O aluno tem um aplicativo, o professor tem um aplicativo. professor avalia cada um dos alunos, então tem esse Big Data aqui do escritório, eu consigo analisar como é que está a qualidade da aula lá em João Pessoa. É, todo o conteúdo das aulas ele é criado pelo meu time aqui, e o professor não precisa criar conteúdo. O meu algoritmo roda toda meia-noite e projeta as próximas aulas das duas semanas que o professor tem que dar, e diz no aplicativo dele a aula, ele aperta um botão no aplicativo e já pluga na televisão que está dentro da sala de aula. Ou seja, ele não, eu consigo garantir exatamente que ele está seguindo o cronograma, mas que ele tem também espaço de autonomia para inovar. Como é uma aula voltada para conversação, a ideia não é só que o cara fale inglês muito bem. Isso vai acontecer. O ponto-chave é a troca cultural que acontece, né? Você expor uma pessoa que muitas vezes nunca viu um estrangeiro, quem dirá ir para fora, colocar num ambiente com gente diferente, é muito mágico, assim, aí tem que ir lá para ver mesmo. Então, a forma como o modelo para em pé é isso, é uma assinatura, é, como se fosse uma Smart Fit mesmo, só que de escola de inglês, cara, bem mais barato, bem melhor e para todo mundo, o nome já diz isso, né? Então, não importa de onde você é, o que você faz, você pode se matricular na Fortiu, vai ter vaga aberta. E aí, mais recentemente, a gente começou um braço B2B. Algumas empresas chegaram pra gente e falaram, pô, por que você não dá aula pra mim aqui? Você não faz? Eu falei, opa, vamos ver. E aí a gente começou a fazer alguns pilotos e agora a gente está lançando oficialmente o programa, né, para empresas grandes. E a gente já atuou com algumas grandes, algumas médias, algumas pequenas, e agora a gente está lançando um produto para empresas grandes mesmo, levar os nossos professores para dar aula lá dentro para o time. Desde aula particular até aula em pequenos grupos, com essa mesma lógica, high quality, low cost, assim, esse é o nosso mantra. Tudo tem que ser 10 vezes melhor e 10 vezes mais barato, e para fazer isso, cara, tudo tem que ser inovador. Então a inovação tem que ser em cada mínimo detalhe, isso tem que estar muito dentro da cultura, né? Eu acho que esse é o nosso exercício constante aqui para fazer esse modelo parar em pé.
Fuga, eu queria saber duas coisas, né? De novo, né? Com uma trajetória já tão longa, você deve ter aí histórias bacanas de alunos que começaram longe, sem a menor perspectiva, foram meio que assim, ah, vamos ver o que, que isso vai dar, e que realmente chegaram num ponto em que o aprendizado fez uma diferença para eles. Então, eu queria que você contasse um desses casos para a gente. E a segunda coisa, falando nessa oportunidade de negócios, né, do B2B, você já viu também a possibilidade, já conversou sobre a possibilidade de empresas que procuram ter um impacto bastante positivo nas comunidades onde os sites estão inseridos, né? Então, para dar um exemplo aqui, aqui em São Paulo, a Roche, ela trabalha muito com a comunidade do Jaguaré, né? Você já foi oferecer para empresas isso? Ou seja, para a empresa pagar não só para o time mesmo, mas para pagar os cursos para o pessoal das comunidades que as rodeiam?
Legal. O que, que a gente entende? Que a gente já saiu de uma era em que você ganhava dinheiro de um jeito e fazia o bem de outro jeito. Então, assim, eu ganho dinheiro pra caramba no mercado XYZ, faço minha filantropia aqui para dar aquela aliviada no karma aí das próximas gerações. Ainda existe muito isso e ótimo. Só que já tem algo ali no meio. Esse algo no meio são os negócios sociais, o empreendimento, enfim, tem vários nomes, mas que é você equilibrar, alinhar essas duas coisas. O impacto está exatamente alinhado com o resultado. Vai crescer a empresa, cresce o impacto também, que é exatamente o nosso caso. Então, a gente nunca olha para o modelo mais óbvio. Então, a gente nunca olha para o modelo de dependência, de eu ter que depender da benevolência de alguém para que o modelo pare em pé, como muitas vezes o terceiro setor depende, né? Então, a nossa lógica, cara, a gente é um business, somos SA. Então, assim, quando eu vou para a empresa, eu ofereço o serviço para ela melhor do que o da concorrência, mais barato do que o da concorrência, e eu ainda dou bolsa. Ela não precisa pagar mais nada. O fato dela me contratar com o excedente que eu tenho daquela margem que é maior do que na escola, eu dou bolsa para hoje para professores de inglês de escola pública. Então, a maior parte dos professores de inglês de escola pública não fala inglês. Tem um monte de escola for you too perto de escolas públicas, cara, pode ir lá. Quem está financiando sem gastar um real é a GFT, por exemplo, que contratou a gente lá em Barueri. A gente está dando aula para quase o time todo deles, para grande parte do time, na verdade. E simplesmente por essa negociação, a gente pega parte desse excedente e financia esse grupo de professores, por exemplo. Então, para a gente, o modelo ele é muito mais ganha-ganha-ganha-ganha-ganha do que depender aí de algum aspecto de, puxa, quero entrar ali na parte só do social, como se o social fosse uma coisa dissociada de business. Não é. E é muito difícil das pessoas entenderem isso, porque tem pouquíssimos cases. Então, o trabalho da Fortune não é só dar aula de inglês, é a gente chegar e mostrar para o mercado, e a gente está num plano de expansão rápido para chegar no Brasil inteiro nos próximos anos, tanto no B2C quanto no B2B, para justamente comprovar com o resultado e falar, cara, dá para fazer sim, tá aqui, fizemos, vamos fazer em outras coisas também. Né? Acho que esse é um pouco do nosso mindset aqui.
Legal, e a história de um aluno aí?
Cara, tem muitas. A gente já teve quase 15 mil alunos estudando com a Fortune. E é engraçado, muita gente fala, pô, nunca ouvi falar e tal da Fortune. Eu falo, cara, a gente é boca a boca, é low profile, vai para alguma região que a gente está com aula, não precisa gastar com marketing milhões, porque, cara, rola boca a boca.
Já enche o Javari lá, né, Álvaro, lá da Moca.
A rua Javari?
Então, cara, tem histórias muito legais. Assim, às vezes eu abro meu Instagram e tem alguns alunos que seguem que eu sigo também, cara. Gente dos Estados Unidos. Gente, putz, na Europa, gente trabalhando fora, gente estudando fora, gente promovida. Teve uma vez que eu tava no metrô indo pro Capão, e aí um cara me botou a mão no meu ombro assim, eu falei, eita porra, e agora? Cara, e aí quando eu virei, cara, um cara grandão, ele falou, pô, sabe o que você? Eu falei, sou eu? Será que eu sou, né? Sou? Aí ele falou, pô, cara, você não foi o tio e tal, eu estudo lá e acabei de ser promovido. O meu chefe sempre ligava um indiano falando inglês lá no escritório. Eu pegava o telefone e já passava direto pro meu chefe. Pro chefe do meu chefe, porque o meu chefe não falava inglês. E aí, já tô fazendo um curso há um tempo, peguei o telefone, comecei a falar com o indiano, comecei a conversar com ele. O chefe do meu chefe me promoveu. Cara feliz pra caramba, assim, ganhou o dia e obviamente eu também. E isso tinha acontecido recentemente com ele, cara. Esse tipo de coisa é até um pouco piega. Sempre que eu escutava isso antes da Fortune, eu falava, esse negócio de trabalhar com propósito, que a conta fecha, pô, mas cadê o dinheiro? Cadê o resultado? Pô, mas é isso que estimula todo mundo, né? Cara, isso estimula sim, mas, puta, velho, você recebeu umas mensagens que a gente tem o privilégio de receber aqui direto, tipo, cara, na boa, né?
Vale muito.
Porque, por mais que é desafiador, cara, a gente não faz tudo certo, não. É um monte de coisa mesmo, tem que corrigir um monte de coisa, mas você vê a galera ali, putz, uma mãe que é dona de casa, faxineira, matriculando dois filhos numa escola de inglês, cara, pra ter aula com um gringo, não é cursinho de meia boca que você vai fazer ali. Cara, vai lá, a gente tem aluno que atravessa a cidade, sai da Vila Madalena, sai de Pinheiros pra estudar com a gente no Capão. A maior parte dos nossos alunos hoje, mais de 60%, está migrando de outras escolas que custam 300, 400 reais. Então, assim, a nossa tese não é um negocinho de nicho, boutiquezinha, brincar de fazer impacto. Não é isso não, velho. O problema é grande.
E já tentaram comprar vocês? Já teve assédio desse tipo? Como que é a dinâmica sua com o investidor?
Ah, já rolou, mas início de conversas, assim, mas pra gente não faz sentido. Acho que a gente tem um propósito, estamos ainda muito pequeno versus o que a gente quer ser. Então, dá para ter 2 mil, 3 mil escolas no Brasil. Estamos na décima. Só que de 10 para 1000, a gente quer fazer bem mais rápido. Então, quem sentiu o chamado aí de participar dessa jornada, independente da área, a gente está sempre buscando gente boa. Então, quem tiver a fim de bater um papo, esse é o tamanho do desafio. E aí, em relação com o investidor, cara, é legal porque está começando... Os nossos são incríveis, assim, a gente deu muita sorte. Não foi sorte, na verdade, foi, né, bateção de porta. Mas a gente tem uma galera extremamente alinhada com isso e tá sendo bacana ver vários fundos de impacto começando a surgir com uma cabeça nova e sem esses preconceitos que a maior parte das pessoas tem de que achar que tá esperando um retorno menor. Não existe isso mais, não, cara. É fundo de impacto, mas o retorno é só a tese que é de impacto. O retorno tem que ser igual ou maior. Para provar, né? Eu acho que isso também é uma mudança de mindset, uma outra mudança de mindset. Ah, trabalha com social, tem que necessariamente ganhar muito menos. Cara, hoje a gente paga menos que o mercado, sim, verdade. Quem trabalhar aqui vai ter que suar. O lance é, A gente quer trocar isso. Então a gente tem que trabalhar, entregar resultado. E cara, o Yunus fala muito isso, Muhammad Yunus, também economista, que cara, a gente acha super ok um banqueiro ganhar milhões, bilhões de lucro e ninguém se incomoda muito. Um cara do social ganha alguma coisa, tá recebendo bem, já começam a olhar. E a lógica dele é muito boa, porque ele fala exatamente o contrário. Ele fala, cara, quem tá trabalhando com o social tem que ganhar bem mais. Tá agregando muito mais pro universo e não tem nenhum problema com isso. E eu acho que é isso o mindset das pessoas que a gente tá querendo trazer. Não é só o cara que topou um downsize de salário e pra sempre tá ok. Cara, não, é super ok ter ambição, ser ousado. E aqui pode ser um espaço para você não só crescer muito, como para fazer o bolo crescer como um todo, né?
Bom, eu acho que é meio até intuitivo para a gente imaginar a quantidade de alunos em potencial que você tem, né? Periferia não nos falta, né? Agora, fala para o outro lado. E como é que você faz para captar gringo para dar aula?
Eu ia até perguntar isso, porque eu conheço a ESEC um pouquinho. Eu sei que eles têm um programa de teaching lá, que você traz pessoas de fora para dar aula e vão pessoas também em intercâmbio para dar aula.
Sim.
Te inspirou de alguma maneira? Claro. Você usa um modelo tipo parecido assim?
Mas o tempo que eles vão ficar na empresa? Como é que é essa dinâmica de ter que contar com essa mão de obra que necessariamente tem que vir para cá?
Né? Essa é a nossa expertise. Eu, com certeza, a ESEC foi uma baita inspiração. Tava lá quando a ideia surgiu. E o nosso desafio foi como é que eu crio uma máquina de recrutamento já pensando na minha própria geração. Então, quando eu olhava para mim, pro que eu era e pro que os meus colegas ali eram, cara, todo mundo queria ter alguma experiência de vida, muito mais do que ter bens. Isso as pesquisas mostram, mas já tava na minha cara. A galera não tá só buscando a grana a tudo, qualquer custo, você tá buscando alguma coisa com propósito. O problema é que são sempre duas opções. Ou você vai ganha dinheiro, ou é isso, ou você faz um voluntariado e morre de fome. Faltava alguma coisa no meio também. Então, o que a gente quis criar para essa experiência para o professor fosse algo que fosse intermediário, que o cara pudesse ser remunerado, sobreviver, mas que aquilo gerasse um ganho para ele tão grande, e depois para o currículo dele também, quando ele voltasse, que se encaixasse também numa lógica de milênio, que, cara, a gente não está, a maior parte das pessoas, disposta a ficar 10 anos no mesmo negócio. Então, por que que a gente não inclui a rotatividade dentro do modelo? O professor fica de 6 meses a 1 ano. Acabou. É 1 semestre, 1 ano. Beleza, a gente traz outro. Quando você inclui isso no modelo, fica muito mais fácil. Claro, tem um desafio aí. Eu tenho uma área que é International Talent, é como se fosse uma agência de intercâmbio, que eu faço 5 etapas de processo seletivo. Hoje tem uma lista de espera bem grande de professores que se aplicam. Né, a gente tem um candidato vaga até quase igual da Fé, até um pouquinho mais,
por enquanto.
Então,
né?
Cara, vem achando que e chama qualquer um, cara. Né, qualquer um não, meu amigo. Você vai ter que passar por 5 etapas de processo seletivo e chegar aqui vai ter que trabalhar também. Claro, a gente vai cuidar da tua experiência, a gente quer que seja uma coisa incrível, mas não é um oba-oba, vem aqui e vamos brincar de dar aula, não. É aula de conversação. Então, o teu papel é se facilitar, né? Não é aquele professor dando aula de gramática, dando tapa na mão do aluno com a régua, né? Não é essa mentalidade, é mais como é que a gente simula um intercâmbio dentro da sala de aula ali, o gringo já tem. Então, o resto, cara, aí a nossa metodologia vai tentando facilitar junto com o aluno.
Existe também uma, acho que assim, um paradigma, né? De se imaginar que fazer negócio dentro da comunidade pode apresentar algum tipo de perigo, questão de segurança, especialmente você tendo levado estrangeiros, né? Você já enfrentou essa situação? Você enfrenta essa situação? É uma preocupação? Como é que isso funciona? Desmistifica aí um pouquinho pra gente.
Cara, às vezes a gente fala como se fosse realmente... tem muita mistificação de fato, porque, cara, tem... todos os grandes varejistas estão nos mesmos lugares que eu tô. Estou do lado da Magazine Luiza, estou do lado do Banco Itaú, que tem ali, estou do lado da padaria do carro, estou do lado do comércio, eu estou ali no meio do burburinho.
A vida funciona.
Estão lá, eles estão lá, está todo mundo ali. Então, assim, me sinto muitas vezes muito mais seguro lá do que em outras regiões de São Paulo. Os nossos professores, no geral, também. Não tivemos problema, nunca tivemos. No geral, a gente a galera gosta muito, né, e chama atenção, né, o brasileiro tem essa curiosidade com o estrangeiro, qualquer classe, cara, você tá no metrô, você vê alguém falando uma língua estranha, você já para olhar, Isso é muito nosso, do brasileiro. A gente usa isso como um trigger de motivação para o aluno. Pedagogicamente, isso tem um valor grande. Você vai para aula querendo ver quem que é o maluco que vai estar ali na tua frente. Porque é um cara de 25, 30 anos também. É um cara jovem, descolado, viajado, com cabeça aberta, que vai trocar. Não está vindo aqui, né, perdão do francês, cagar regra e dizer que ó, é assim que se faz. O europeu branco vai vir ensinar a periferia a falar inglês. Cara, não. No fundo, o nosso professor acaba aprendendo bem mais do que o nosso aluno.
Esses estrangeiros, eles sabem falar português?
Não.
Não. Então é tipo...
Alguns até sabem, mas a gente não conta pros alunos, não. Então é segredo. Porque, cara, é isso. A gente aprendeu a falar português, brother. Num ano a gente tava falando português. Por quê? Porque tinha que falar. E, cara, sim. Então não tem nem pra onde fugir, não.
Agora, tem uma jornada que a gente percorreu aqui, ou uma equação, que eu queria pedir sua ajuda para tentar decifrar um pouco melhor e trazer para a luz, né? Poxa, se você está ali na fé e foi um privilegiado de estudar ali e portanto, tem uma série de ativos dentro de você e, portanto, resolve devolver para a sociedade por um propósito de ensinar inglês e etc. Depois nós falamos um pouco, para partir para uma outra parte da equação, do empreendedor com as suas características, da periferia, ou com suas características mesmo de ser muito esforçado, ou de não ter dinheiro nenhum, ou de ser muito resiliente, ou de ser sensível e empático às outras pessoas. Aí você começa a associar, ou a nos confirmar, o poder do conhecimento na transformação da vida das pessoas. Que o inglês fez aquele rapaz ser promovido, etc. Nós, como feanos, né, que tivemos a oportunidade, que temos esses ativos aqui junto conosco, né? Qual o papel de catalisador na sociedade, né? De levar o nosso conhecimento para que essa periferia ou esses empreendedores consigam acelerar ainda mais os seus negócios e a produzir valor muito maior? Porque isso tudo que a gente começou ou chegou a falar aqui tem a ver, no final das contas, com produzir valores para todos os elos na cadeia.
Uhum.
Como é que você vê isso? Você vê isso se ampliando? Faz sentido essa equação que eu tô montando aqui? Ou como você resolveria ela para a gente poder tratar esse assunto de uma maneira mais clara e lógica?
Aqui? Legal. Acho que faz sentido, sim. Eu acho que... você tem razão quando você fala que tem um give back ali. Eu acho que passa primeiro por quebrar alguns preconceitos ainda muito básicos que existem. Então acho que parte por estar mais perto, abrir um pouco, fazer uma escuta mais ativa e tentar entender de fato o que está rolando. Tem até um grupo bacana que é o Fair Social Fellows ali, que é uma galera que está envolvida no mundo do social e são feanos. E, cara, se você olhar nesse universo de negócios sociais e tudo mais, só tem feano. Em todas essas organizações tem muita gente. Então acaba que a galera, às vezes, num
rompante ou numa ideia, vou me atirar.
Exato. Então isso já está presente dentro do nosso universo. Cara, a gente está ali discutindo os dilemas do país dentro daquela instituição. A gente discute macroeconomia, a gente está discutindo grandes movimentos. A coisa do social sempre esteve presente dentro da fé. Por mais que algumas pessoas vejam como um shopping ou um grande banco, no fundo, cara, né, teve grandes pensadores, pessoas extremamente influentes que saíram daqueles lugares. Então, eu acho que o que me incomodava muito, né, de algumas vivências que eu tive na fé era de que as pessoas... vinham com um nível de ousadia ou com um nível de acreditavam que daria para fazer muito menos, de ambição. Uma ambição muito menor, dado todo o privilégio que já carregou. E privilégio não é uma coisa que você esconde. Pô, eu sou privilegiado, então vou ficar quieto. Pelo contrário, privilégio é uma coisa ótima, que bom que você teve. A questão é o que você faz com o seu privilégio. E aí, não tem ninguém dizendo ali o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. A questão é, os problemas estão postos, você pegar a forma como mais tem a ver com a sua trajetória, com as suas expertises, para apoiar. Seja mentorando um negócio que está começando. Cara, isso não tem custo nenhum. Você vai acabar aprendendo muito mais do que o empreendedor ali do papo. É por isso que eu tive a sorte de ter vários empreendedores e eu tenho... Cara, hoje eu pego meu telefone e eu tenho uma lista de gente que eu nunca imaginei nem chegar perto e que são pessoas que se dispõem
a conversar
comigo, me põem no topo de uma lista. Por quê? Porque, às vezes, o aprendizado ali é muito forte dos dois lados. Então, acho que vem muito do... a gente tentar sair um pouco desse universo eixo Faria Lima ali, Faria Lima Elevator, de vez em quando sair daquilo ali é bom, porque, cara, o mundo real
não é do tá boletim.
Acontecendo e eu acho que a nossa universidade se distanciou e mais do que isso acabou, na minha visão, e isso é bem particular, acho que acabou se escondendo atrás do tamanho da responsabilidade que, enfim...
Todos nós temos.
Que todos nós temos, principalmente por estar ali. Tô falando de política, tô falando de mercado também. Essa ambição de, ah, não, quero fazer uma carreirinha ali. Cara, você quer ir pro corporativo? Você quer ir pra multinacional? Vai ser CEO dessa porra. Não interessa que você tem 20 e poucos anos. O mundo mudou. Bota a barra mais pra cima, entendeu? Vi muitos amigos, colegas, assim, com uma perspectiva meio acanhada, uma coisa meio... milênio, um pouco abatido, assim, com tanto de opção, tenho tanta opção, então eu vou tatear aqui várias e, cara...
Cuidar da mediocridade, né?
Exatamente, essa cultura da mediocridade, eu acho que é uma coisa que a gente precisa limar da nossa universidade, porque tem muito potencial ali dentro e na minha visão, ainda é muito reprimido.
Bom, a gente está para encerrar aqui a última etapa, mas eu queria fazer uma pergunta especial para você. Onde é que o Fuga quer chegar? Qual que é o seu plano?
Cara, com a For You2 no Brasil inteiro e depois em outros países. Então, esse tipo de modelo que envolve um pouco de capex, um pouco de tijolo, você precisa, na nossa visão, entender muito bem como você vai fazer essa expansão e precisa testar coisas antes de dar a porrada. Então, isso às vezes o mercado não entende. Então, a gente já testou e agora a gente acha que já está pronto para fazer esse processo de ramp up com todas as suas dificuldades. Então, na For You2 nosso grande sonho é que, cara, mamãe... faxineiro ou dono de casa consiga matricular dois filhos numa escola de inglês para o moleque que está falando inglês.
Uma não, todas, né?
Todas, isso, exatamente. E depois o próximo é, cara, como é que a gente faz isso com intercâmbio? Eu quero que essa mesma mãe banque dois intercâmbios, três, quatro, para a comunidade inteira, para esse moleque ir para fora e voltar valorizando mais o país que ele vive, porque não é à toa que a gente tem lista de espera de gringo querendo vir para cá, não. É que a gente... tem um olhar meio turvo, mas, cara, nosso país é incrível, por mais que tenha um monte de problema, quanto mais eu viajo, mais eu vou pra fora, mais eu gosto do Brasil e dos brasileiros.
Três perguntas pra cada um agora. Fuga, qual que é o seu livro favorito? Qual que você recomenda pros associados? Me fala um empreendedor que você admira. E, por fim, uma startup que você fala, putz, essa startup aqui é foda.
Legal. Cara, meu livro preferido é Admirável Mundo Novo, mas não tem... sempre dá pra linkar qualquer coisa com o negócio, né? Todo mundo inventa um livro e linka com o negócio, mas... Admirável Mundo Novo é um puta livro, meu preferido, mas de negócios, cara, o Venture Deals é a bíblia da captação. Então, se você tá pensando em captar grana com fundo, leia o Venture Deals. E tem o Secrets of Sand Hill Roads, que acabou de... saiu não faz tanto tempo, que é um puta livro legal. E empreendedor que eu admiro muito, cara, tem vários, eu tenho o privilégio de falar com vários deles, mas... diria o João Pacífico do Grupo Gaia, é um cara que me inspira demais, absurdamente, mas tem vários outros aqui que eu poderia listar. E a última pergunta?
Startup,
cara. Cara, é difícil não.
É sua, pô.
Não, tá. Aí é palhaçada. Cara, eu acho que é muito difícil de não falar do Nubank, cara. Por mais clichê que seja, grande que os caras já estejam já. Eu tava conversando com uma galera e falei, porra, o que eles vão errar? Não é possível. Alguma coisa tem que tá dando errado, a gente tem que ver. Mas eu admiro muito o trabalho dos caras, acho que é um trabalho bem legal nesse setor. Mas em educação tem várias coisas bacanas que eu curto, então tem várias escolas tentando fazer um modelo low cost como esse da For You2, só que ensino regular, então tem o Vereda, tem Escola Mais, tem uma galera que está tentando resolver esse problema na educação mesmo, regular, e para mim isso também me brilha o olho pra caramba. Tem muita coisa de saúde, tem muita coisa de... tem vários negócios sociais que estão começando e alguns despontando também. Então eu tô ultra mega otimista, cara. Acho que o Brasil é o lugar para se estar, muito mais até do que o Vale, qualquer outro lugar, que tem muito mais oportunidade e o caminho está super aberto.
Madu.
Bom, eu tô começando a escrever meu projeto de pesquisa, então tive que voltar a ler alguns livros que eu já tinha lido e eu te confesso que essa segunda vez que eu tô olhando dois livros, né, o livro Plataforma e o Organizações Exponenciais, estão fazendo eu repensar muito o modelo de negócio e tem trazido muitos insights, inclusive para essa minha nova jornada empreendedora. Com respeito a empreendedores ou a pessoas que conseguiram algum sucesso aqui no Brasil ou que se destacaram, a pessoa que eu estou mais próxima hoje é o Quiroga, que é ex-Cenova. E eu estou muito impressionado com a humildade, com a forma como ele trata as coisas, com o tempo às vezes que reserva para a agenda e com a gentileza que ele atua com as pessoas do seu lado. E é um cara que eu estou aprendendo a admirar a cada interação que eu tenho com ele. Com relação à startup, eu vou citar a empresa que eu tenho a oportunidade de atuar como conselheiro, né, que eu empreendi aí, que é essa escola de negócio para a periferia. Acho que eles já tiveram e conseguiram impactar muitos negócios. Tem ainda o desafio de, e a gente fala sobre isso no conselho, de encontrar um caminho para escalar. Eles ainda têm um impacto limitado, mas eu vejo tanta geração de valor ali, mesmo com alguns empreendedores, né? É a capacidade que ele tem de replicar valor, mais do que onde ele gera, né? É uma onda bastante replicável e que eu sou encantado pelo negócio.
Bom, livro, até para prestigiar e para me preparar melhor para o nosso próximo encontro, agora terça-feira, dia 10, eu estou lendo Smart Money, né, do John Kepler, e eu estou gostando muito. Ele é voltado, como a gente sabe, né, muito mais para o empreendedor que está buscando investimento, mas como um investidor anjo de primeira viagem que eu sou, eu acho que ao falar o que é importante para o investidor anjo, ele também está me dando uma série de dicas de como eu tenho que moldar a minha mentalidade como investidor anjo. Então está sendo bastante interessante. Vou repetir aqui o Nubank como uma startup que eu admiro, como consumidor. Mas também gostaria de citar a Creditas, porque eu conheço pessoas que foram para a Creditas, uma pessoa há mais de um ano, outras duas mais recentemente, que estão gostando muito de trabalhar na Creditas, né? E acho bacana, são pessoas que eu conheço bem e que tinham uma certa relutância em, bom, mas isso aqui ainda é uma startup, como é que é fazer para trabalhar numa startup monstro? Ela perdeu aquela cultura inicial e tal. Então, o feedback que eu recebi deles é que não, né? Então, é algo que eu admiro, né? É uma empresa que eu admiro à distância, mas é muito bem informado, né? E o empreendedor que eu admiro é um cara que acho que ainda a gente vai ouvir falar dele, é o Robinson Trindade. É um cara que começou a trabalhar numa empresa que vendia treinamento de primeiros socorros aqui para o Brasil. Os gringos desistiram do Brasil e ele falou, não, mas isso é interessante, e ele ficou. Né? A empresa dele chama-se Trophy Treinamentos e ele está fazendo uma transformação digital na empresa dele e são treinamentos baseados em primeiros socorros, né? Então, para salvar vidas, né? E ele já está passando dessa fase e está indo para outras áreas de treinamento também na área da saúde. Então, gravem aí, Trophy Treinamentos, Robinson Trindade, e acho que a gente vai ouvir falar dele ainda.
Legal. Bom, em questão de empreendedor e startup, tudo que você falou, que eu gostei muito da sua empresa e de você, assim, como empreendedor, eu fiquei bem envolvida, assim, achei bem interessante. Eu tinha dado uma olhada no site antes, nas coisas, mas eu não sabia que era, tipo, tão legal, assim, quanto você falou, achei muito legal. E livro, tipo, acho que eu que tava pensando em recomendar literatura, eu pensei, tipo, ah, vou falar do Saramago, acho um escritor bem legal, mas voltando um livro para negócios, um dos poucos que eu li, que eu tô entrando agora nesse meio, é a Harvard Business Review, tem uma série de coleções de livros. Um deles é sobre inteligência emocional, e aí, tipo, é composto de artigos de cientistas e de pessoas, tipo, que estão estudando, acadêmicos, que estudam os assuntos. E um desses livros de inteligência emocional fala sobre mindfulness, que é sobre presença, né? E eu li esse livro recentemente, é super rápido a leitura e é super conciso, sabe? Tipo, tem ótimos exercícios, ótimas sugestões, eu recomendo bastante essa... toda essa Harvard Business Review aí.
Ó, com 19 anos de idade, com essa consciência aqui, temos um fenômeno, um próximo unicórnio em pessoa. Muito bom, Estela. Gente, a gente está acabando por aqui, eu acho que tem alguns recados muito importantes. Não sei se a Estela quer falar, mas a gente tem um próximo evento lá para o dia que é, Estela?
Acho que é dia 26 de novembro, é?
De setembro,
é,
né?
De setembro.
Então, quem quiser participar,
boa,
cola lá no FEAngels.
Vai ter o Pitch Night também.
Vai ter o Pitch Night também agora, dia 10. Cheio de eventos. Então, quem quiser, acessa o site. Conversa com o Felipe Rocco, nosso Head de Relacionamento com Investidores, que essa associação vai crescer muito. E a gente tem a missão aí de fazer impacto, né? Empresas como a do Fuga e entre outras aí. Então, vamos pra cima. Só tem gente boa aqui. E quem sabe você não é o próximo aqui a acompanhar o próximo podcast. Boa. Tá bom? Meu nome é Milton Darel, acho que eu não me apresentei no começo, né? Sou o fundador do Fé Angels. Se você está interessado em conhecer um pouco mais você, acesse lá o www.falafreud.com, terapia online de ótima qualidade. Fechou?
Muito bom.
Bom, é isso, galera. Valeu, tchau. Até o próximo episódio.
Valeu.
Valeu.
Beleza. Fui, né?